Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset.
Diz.
Disciplina.
Então, disciplina.
Disciplina.
Qual é a importância da disciplina?
É muito importante.
É muito importante. Tchau, pessoal. Até à próxima. Fiquem bem. É isto, o Sister Talks de hoje. Sabes uma coisa que me irrita, ué?
Eu?
Quando as pessoas... Sim. Além disso, tipo, terceiro, quarto na lista. É as pessoas dizerem, não precisas de motivação, só precisas de ser disciplinado. E eu pergunto-me, como é que tu vais ser disciplinado?
Se não tiveres um motivo para entrar em ação.
Yeah. O que é exatamente a disciplina? Na tua opinião,
assim? Na minha opinião, é fazer aquilo que tens que fazer sem ter vontade de fazer.
Uhum. Aí está, as pessoas confundem vontade com motivação.
Yeah.
Não é? Sim. Eu li um estudo há pouco tempo que falava sobre a força de vontade.
Uhum.
A vontade. Que dizia que a força de vontade é como um músculo que se vai desgastando ao longo do tempo, que se tu tiveres com menos energia, com mais energia, mais cansado, menos cansado, se tiveres comido bem, se tiveres dormido bem, que a força de vontade pode alterar. Enquanto que a definição de motivação é motivo para a ação. Uhum. É o que te faz agir, é o porquê. E as pessoas confundem muito força de vontade com motivação, não é?
Sim.
E eu acho que uma das bases da disciplina é teres um motivo bem definido, em vez de começares logo a fazer coisas. Uhum. Acho que a disciplina depois é o como, não é?
Uhum.
E a motivação é o porquê. E as pessoas às vezes acham que não precisam de uma para a outra, mas estão as duas interligadas. Não sei. Sim. O que é que tu achas?
A disciplina acaba por estar muito ligada com a parte do porquê e com a parte do compromisso.
Uhum.
Acho que o porquê traz-te o compromisso com aquilo que tu vais fazer. E a disciplina é o que tu precisas de fazer todos os dias para manter esse compromisso com o porquê que tu tens.
Uhum.
E quando nós não temos aquela força de vontade, porque a maioria das vezes nós não temos, nós vamos buscar força, entre aspas, naquele porquê que eu preciso de fazer isto. Uhum. E isso é que nos mantém todos os dias a fazer uma coisa. Porque às vezes nós olhamos para a disciplina de uma maneira muito complicada, mas a disciplina é só, tu fazes todos os dias.
E boring, não é? E
sim,
tipo, boeda difícil, boeda pesada.
E porque às vezes tu olhas para ela como uma coisa enorme, e eu não sou uma pessoa disciplinada, e tenho que ter disciplina, mas eu não consigo, já tentei começar tantas vezes e não consigo manter a consistência. Mas se te preocupares em fazer todos os dias aquilo que tu precisas de fazer, ao final de uma semana tu fazes uma pessoa disciplinada.
Uhum.
Porque só te preocupaste, ok, hoje já tenho que fazer isto.
Uhum.
Amanhã tenho que repetir, depois tenho que repetir, depois tenho que repetir, epá, não tenho vontade, ok, mas é só...
Eu estava só a ouvir a falar e estava a dizer uma pessoa disciplinada e lembrei-me que quando tu és criança e te dizem que tens que ser disciplinada, é um castigo.
Sim.
É duro, não é?
Um peso.
É uma coisa que tens que fazer se te portaste mal.
Uhum.
Será que é por isso que também temos um bocado de aversão a sermos disciplinados?
Porque quando tu pensas em disciplina, qual é a primeira imagem que te vem à cabeça?
Régua.
Sério? Eu penso naqueles homens assim, tipo, pedras forçadas, assim, com cada peso, não sei o que, sou disciplinada. Estou acesa a uma imagem pesada. Ninguém quer.
Isso. Yeah. O que é que uma pessoa quer, então?
Relaxo.
Uhum. Que seja fluido, não é?
Sim.
Você fluido, eu acho que outra coisa da disciplina, já falámos da questão da motivação versus força de vontade, concordo que a força de vontade às vezes vai estar, às vezes não vai estar. Acho que não podemos contar sempre com ela, se ela estiver fixe, se não tiver, acho que temos que ter estratégias para chegarmos ao estado emocional que precisamos. Não é? E há muitos estudos sobre a fisiologia, sobre o que é que nós podemos fazer ao nosso próprio corpo, mesmo a parte da respiração, mesmo o que é que podemos fazer à nossa parte da ativação para chegarmos ao estado emocional que precisamos, que pode ser, sei lá, pode ser entusiasmado, pode ser calmo, pode ser tranquilo, pode ser ativo, pode ser enérgico. A gente também definir que estado emocional é que precisamos de estar. Mas isso tem a ver com a energia, que tem a ver com a força de vontade. Estar motivado, o motivo não muda de um dia para o outro. Eu não estou motivado / desmotivado hoje e amanhã. Acho que usamos esse termo de forma comum.
Sim.
Mas, cientificamente falando, a motivação é um motivo, mas o motivo não muda.
Sim.
De um dia para o outro. Pode ir mudando, pode ir mudando, pode as coisas não correrem como eu estava à espera. Os meus interesses podem mudar, eu posso mudar. Isso pode fazer com que os meus motivos ao longo do tempo mudem, mas a motivação é mais fixa do que aquilo que as pessoas pintam. Sim. Não é? A força de vontade não, a força de vontade
sim,
é que
é mais volátil.
Não posso. Agora, passando aqui a um segundo ponto, visto que já falámos sobre este, passar mais tempo a pensar sobre a motivação, sobre o motivo.
Sim.
Que é uma coisa que as pessoas passam menos tempo a pensar, passam logo para as estratégias, passam o que fazer. Se calhar até são muito disciplinadas ao início, mas depois não se torna sustentável exatamente porque não há um motivo. E também não se torna sustentável porque queremos fazer tudo ao mesmo tempo.
Uhum.
E termos uma disciplina, que é aquela palavra que hoje estamos aqui a explorar, que às vezes é explorada de forma errada, que parece que tem que ser uma coisa muito dura, não é? E mega perfeita. Não.
Sim, sim. Essa parte do motivo que falaste é muito importante para que nós rapidamente nos esquecemos de qual é que é o motivo. E o que tu estavas a dizer, temos que passar tempo a investir no motivo, é porque ele precisa mesmo de ser forte.
Não.
Porque o dia-a-dia, a correria, o piloto automático e as coisas que vão aparecendo são demasiado para eu estar a perder tempo com uma coisa que não for importante para mim.
Exatamente.
Então eu preciso...
E investir tanta energia, tanto esforço, sim, porque mudar custa.
Exatamente.
Perseguir objetivos custa, se não for realmente importante.
Uhum. Então se tu percebes que estás a ter dificuldade, às vezes, em ter motivação, a estar comprometido com aquilo que tu precisas de fazer, mesmo às vezes não tendo vontade, né, de fazer, como estávamos a falar da força de vontade, às vezes é preciso parar e perguntar-me qual é o motivo pelo qual eu estou a fazer isto, porque é que isto é realmente importante para mim. E quanto mais profundo e quanto mais forte for esse motivo, mais fácil vai ser manter a disciplina, manter a consistência ao longo do tempo, porque nos dias que eu não tenho vontade de fazer, calma, espera lá, qual é que é o meu motivo? E às vezes estar escarrapachado à nossa frente para eu me conseguir lembrar do porquê que aquilo é importante para mim. E eu até, como davas o exemplo no Tudo Conto, eu consegui tirar o pé da cama, eu consegui começar a fazer aquela ação, porque aquilo é realmente importante, mas naquele momento em que tu estás na cama, tu não tens vontade de fazer,
não,
mas tu te lembrares.
Poxa,
porquê que eu tenho que fazer isto? Ok, é por causa disto, então vá, bora.
Yeah.
E é só ir, e é só fazer. E às vezes parece uma coisa muito simples, já faz.
Yeah.
Tipo, ok, fazer. Não é assim tão fácil, porque nós precisamos de nos lembrar do porquê que aquilo é importante para nós, porque nós hoje em dia temos tantos estímulos e temos tantas distrações e tantas escolhas que é muito fácil nós colocarmos a fazer coisas que não são assim tão importantes, só para fugir àquilo que é realmente importante e que às vezes é mais desafiante de ser feito.
Estava aqui a pensar, estavas a dizer e a lembrar-me desse episódio que eu contei, pá, que lembro-me, há um momento então que eu lembro-me como se fosse hoje, a minha cama era baixinha e deu pôr só o pé de fora, ainda deitada. Punha assim só o pé de fora, pronto, já está, vá, já pus o pé, já tenho que pôr o outro, já tenho que tirar o cobertor, mas houve várias
isto
histórias...
Isto aqui não acontecia quando ela era pequena.
Ok, depois a gente enquadra as pessoas sobre isso.
Ela antigamente dizia que estava a dormir a noite toda e também
metade do,
do dia.
Inventei uma música e tudo, eu sou uma empreendedora, eu sou de artes, isto não, isto é tudo, é só um hobby, isto da psicologia, na verdade sou de artes. Mas estava a dizer que lembro-me desse episódio como se fosse hoje, porque fica marcado do nosso corpo, essa, pá, é dor, dói, não é? E estava-me a lembrar de outras pessoas que falaram no Tudo Conta, o bebê a falar de acordar às 6 da manhã todos os dias durante meses, não é? Até ao Mundial, mesmo a Joana Ramos cheia de lesões e ainda assim lutar pelo sonho olímpico, e outros, não é? Tantos que falaram, acho que parte da mentalidade no desporto foi mais explícita, mas todos temos momentos em que, apesar do nosso motivo ser muito forte, a vontade, a energia, a força para aquele dia nem sempre está lá e nem sempre podemos contar com ela. E realmente é esse o versus. Não me apetece, mas apetece-me ainda menos não lutar pelos meus objetivos. Então, a verdade é que tudo dói. Fazer dói e não fazer também dói.
Porque vais ter as consequências.
Porque vais ter as consequências de passar uma semana, um mês, um ano e estares na mesma.
Uhum.
E a verdade é que quem tem um motivo forte sabe que dói mais não alcançar o seu objetivo do que se levantar da cama e fazer o que tem que fazer.
Isso às vezes é uma pergunta que também fazemos quando estamos a fazer a intervenção em parte de objetivos e de processo de mudança, que é, ok, porquê que isto é importante para ti? A pessoa enumera todo o porquê, nós vamos aprofundando para o porquê. Deve ser um porquê mais profundo, não ser um porquê tão superficial. E depois outra pergunta é, quais são as consequências de tu não fazeres? Ou seja, o que é que vai acontecer na tua vida se tu não fizeres isto? Se tu não alcançares este objetivo? Se tu não te mantiveres consistente nestas ações? Porque às vezes quando as pessoas lembram, e calma, o porquê é forte, mas... E também o facto de se eu não fizer, eu vou ter estas consequências. Então não pode ter estas consequências, eu vou me sentir assim, eu não vou conseguir alcançar aquilo que eu quero. E a pessoa também não quer, né, essas consequências. Então isso também faz com que ela seja uma pessoa disciplinada e que se lembre todos os dias que precisa de fazer aquilo que precisa de fazer para conseguir alcançar
certo.
Aquilo que quer.
Depois eu acho que um dos segredos da disciplina, que era isso que eu ia dizer há pouco, mas depois entramos aqui nesta floresta, mas bora sair outra vez, é naquilo em que tu tens que ser disciplinado, a tarefa que tu tens que realizar para alcançar o objetivo ou as tarefas que tens que realizar no caminho, no processo, tu seres muito honesto contigo sobre o que é que realmente consegues fazer.
Uhum.
Porque há pessoas que se metem a fazer coisas que não são sustentáveis. são sustentáveis durante uma semana, não é? Se é sustentável só durante uma semana, não é sustentável, porque não, vais, não tens tempo suficiente para alcançar um objetivo numa semana. Tu precisas de um ano e meio, dois, cinco, não sei quantos anos é que tu precisas, depende do objetivo, depende da área, depende do nível a que estás, do nível a que queres chegar para alcançar o teu objetivo. Mas esta questão de tu teres rotinas, porque a disciplina tem a ver com rotinas, que tu te identifiques e que tu e consigas, ainda que seja difícil, principalmente ao início, mas que consigas encontrar algum prazer e algum sentido, ajuda. Porque a única forma de tirarmos essa conotação pesada da disciplina, do que temos que fazer, é também termos um processo em que a gente possa enjoy, não é?
Sim,
um
que prazer, não é? Porque senão também só estamos ali no sofrimento.
Sim.
A disciplina, claro que dói, mas uma coisa é doer, outra coisa é sofrer, são duas coisas diferentes. E eu posso estar num processo que dói, porque tem coisas que eu não quero fazer e a disciplina envolve até nós trabalharmos músculos que não estão trabalhados em nós, nós estamos ali a desenvolver um hábito. Eu não sou uma pessoa, para lavar os dentes eu não considero que eu tenho disciplina, aquilo é automático. Agora, quando eu estou ainda a querer desenvolver uma coisa nova em mim, é claro que me vai doer, porque eu vou ter que me lembrar, eu vou ter que ser intencional, eu vou ter que colocar aquilo na agenda, ou então colocar um lembrete para eu fazer. O que é que foi?
Estava a ver se tinhas lavado os dentes.
Não estava a sentir. Por isso que eu vi café assim que eu cheguei aqui. Eu preciso de me lembrar daquilo, então vai doer, porque, pois é, tenho que fazer isto, agora apareceu isto aqui na minha agenda, não posso esquecer de o fazer, e defini que ia fazer isto. Mas não é por ser uma coisa que dói que tem que ser uma coisa que seja sofrida, que seja penosa, porque senão nós também estamos aqui a estabelecer rotinas de performance que nos estão a custar mais do que sei lá o quê. E depois às tantas não é sustentável também, porque nós não conseguimos viver a nossa vida toda em sofrimento.
Exato.
Então às vezes incluir certas coisas, até quando estamos a trabalhar a parte dos hábitos de quem fazes uma coisa que se calhar não gostas tanto e depois a seguir uma coisa que tu gostas, ou então ao mesmo tempo que estás com um estímulo que seja positivo, estás a fazer uma coisa que se calhar não gostas tanto, para não associar simplesmente a uma coisa negativa. Então também consegues incluir às vezes aquilo que te custa, mas no meio de uma rotina que te dá prazer.
E esse prazer eu acho que tem a ver com o nível de stress que te faz chegar ao teu estado ótimo, porque tu precisas de algum stress, não é? Precisas de alguma coisa que te ative e que inclusivamente te dê algum sentido de urgência em fazer o que tu tens que fazer, mas não pode ser um nível de stress que tu sintas que está acima das tuas capacidades, que é aí que a pessoa entra num estado de sofrimento, não é? E que perde a autoconfiança e que acaba até por desistir, porque pelo menos da percepção dela, ela não consegue, não está à altura daquele desafio. Mas uma pessoa para se sentir motivada, lá está, e consequentemente ser disciplinada, ela precisa de ter algum desafio, não é?
Senão também tem que haver... desmotiva.
Exatamente. Uma pessoa não consegue viver sem stress, nem com excesso de stress. Sem stress estamos na apatia, não tem graça nenhuma, tipo, estamos aqui. Se for o excesso de stress, a pessoa também entra em ruptura.
Uhum.
Então todos nós temos um estado ótimo de performance em que há algum stress, alguma ativação, em que nós também temos que nos conhecer e perceber qual é que é o nosso estado ótimo, não é? Que tem ali um espectro em que nós às vezes estamos quase a cair para a ruptura, às vezes estamos a precisar de um bocadinho mais de desafio, mas temos ali um espectro em que estamos bem e em que ser disciplinados é mais fácil. E às vezes nós temos que também saber onde encontrar o prazer, se é na tarefa ou na realização da tarefa. E eu nem estou a falar de alcançar ainda o objetivo, é. O que eu tenho que fazer é beber 2 litros de água por dia. Se calhar às vezes não tenho sede, mas o facto de eu olhar para a minha garrafa 2 litros e estar vazia ao final do dia é de género. Boa. Não é? E dá-me aquele prazer de ter conseguido alcançar. Eu também tenho que perceber que tipo de pessoa é que eu sou, se eu me motivo mais pelo processo ou pelo resultado. Mas não pode ser o resultado a longo, porque ele ainda demora muito, mas pode ser o resultado das pequenas ações e das pequenas coisas que eu estou a fazer. Então esta dualidade entre prazer e stress, que eu acho que as pessoas estão às vezes numa missão, uma missão perdida de eliminar o stress. Porque eu não consigo eliminar os fatores de stress. Vão sempre haver imprevistos, vão sempre haver pessoas para gerir, vai sempre haver trabalho que vai surgir de última hora, a carga de trabalho às vezes não é a que eu gostaria, eu às vezes não estou no meu trabalho a fazer, a ter uma função que eu acho que seja de acordo com as minhas capacidades. Portanto, vão sempre aparecer fatores de stress, relações interpessoais com os meus pares, com o chefe, whatever. Vai sempre haver fatores de stress à volta. A questão é como é que eu vou gerir esse stress. Quanto mais tolerância eu tiver ao stress, melhor performance eu vou ter. Se eu tiver pouca tolerância a esse stress, eu vou achar que não consigo, não é? Vou achar que o desafio é maior do que as minhas capacidades e acabo por desistir, e essa disciplina também acaba por se perder. Por outro lado, também se houver muito, muito, muito pouco stress, também aquilo acaba, oh, isto é tão pequeno que nem vale a pena estar a fazer, para que se isto é tão, acaba por não haver pica nenhuma. E há pouco tempo eu falava com uma pessoa que me dizia assim, epá, isto é muito estressante, mas eu não consigo viver sem isto. Não é? E há pessoas que estando quase na fadiga, não é? Naquele excesso de stress, parece que não conseguem viver sem ele. E às vezes pensam em desistir por causa disso, porque realmente é cansativo e é desgastante. Mas o segredo aí é saber gerir.
Sim, e é também adaptares àquilo que funciona melhor para ti. Tu estavas a falar, eu estava a pensar na parte do autoconhecimento, que tu precisas perceber como é que é o teu funcionamento, como é que tu funcionas melhor. Há pessoas que funcionam melhor por desafios enormes e é assim que se motivam, há outras que têm que ser ok, pedacinho a pedacinho.
E os dois não se excluem, não é?
Sim, exatamente, e os dois funcionam. Mas acho que é também cada pessoa olhar para si e perceber, ok, eu tenho tido dificuldade em ser uma pessoa disciplinada, eu tenho tido dificuldade em ser uma pessoa comprometida. O que é que se calhar pode estar a falhar aqui no processo? Se calhar preciso de ajustar aqui, preciso me motivar mais pelo resultado, preciso me motivar mais pelo processo, o que é que funciona melhor para mim, o que é que não funciona. E estes dias estávamos num grupo de mentoria e onde ele estava a falar exatamente sobre a questão da disciplina. Não consegui manter a disciplina na parte do autocuidado, na parte da alimentação, do exercício físico e tudo mais. E depois nós chegamos à conclusão que ele estava a colocar resultados muito elevados, tipo, estava a querer fazer muito e já estava a chegar a um ponto que já estava too much, e isso estava-lhe a frustrar e estava-lhe a desmotivar. Então nós até chegamos à conclusão que se calhar o melhor para ele era, ok, faz o mínimo viável, faz tipo 5 minutos, faz tipo 30 minutos de exercício, 5 minutos de leitura, faz mesmo coisas pequeninas, e às vezes as pessoas olham para isso, sim, mas fazer coisas pequenas isso nem vai tendo um impacto, nem vai trazer grandes resultados. Ok, mas tenta fazer primeiro isso todos os dias, pelo menos já ganhaste aquela rotina, já ganhaste aquele hábito, e depois vai ser mais fácil tu começares a aumentar. Só que as pessoas querem logo uma coisa enorme, não é? E às vezes o que nós precisamos de fazer é simplesmente ganhar ali o hábito de ter aquele movimento diariamente. Seja no que for, seja no que a pessoa quiser alcançar, mas aí a pessoa já está a trabalhar o músculo da disciplina, porque eu vejo muita disciplina como um músculo. A pessoa consegue ser disciplinada para uma coisa, mas facilmente vai ser disciplinada para outra. Então, porque já ganhaste aquela mentalidade, é uma questão também da forma como tu olhas para as coisas, de ok, eu não tenho vontade de fazer, mas eu sei que é isto que me vai aproximar daquilo que eu quero viver e da pessoa que eu quero ser, dos objetivos que eu quero alcançar. Então, às vezes começar com coisas pequenas, ganhas a disciplina nisso e depois vai aumentando o stress, mas é preciso perceber como é que eu funciono.
E nessa questão do como é que eu funciono, às vezes para fazer exercício físico eu já posso dispensar a disciplina se eu escolher uma atividade que eu gosto.
Sim.
Porque eu acho que há muita gente que ainda procura o típico tradicional ginásio. Há pessoas que gostam, mas há pessoas que não gostam. Ou porque vou correr 10 km, mas há pessoas que gostam e há pessoas que não gostam. Eu odeio correr distância, eu prefiro sprint, por exemplo, o basquete, o pessoal gosta mais disso. Eu tenho que descobrir coisas que me deem prazer e recorro menos ainda à cena da força de vontade, à cena da disciplina, aquela cena pesada, porque realmente dá-me prazer, já não é, ai, eu tenho que fazer, é, não consigo estar sem fazer, porque encontrei uma coisa que me faz prazer. Dentro do que eu posso controlar, se eu encontrar formas de ter prazer naquilo que eu faço, mesmo que seja associado a uma coisa que eu não gosto tanto, as coisas correm um bocadinho melhor, porque se eu entro neste flow de prazer-desafio, e consigo equilibrar o prazer desafio um com o outro, em vez de ser desafio muito alto, prazer muito baixo. Mas conseguir que o desafio seja alto, mas o prazer também, que é o estado ótimo performance, é isto quando falamos de flow, é desafio alto, mas as minhas competências também estão altas, então eu tenho prazer e gozo porque eu sinto que eu consigo fazer. Se as minhas competências estiverem abaixo do desafio, não é? É demais. Se for ao contrário, gera apatia. Se forem os dois baixos, também acho que não tem muito interesse, mas os dois têm que estar altos e eu tenho que sentir que há ali um equilíbrio entre o prazer de fazer, estou a conseguir, olha como é que eu estou, né? Aquela autoconfiança nas minhas capacidades. E também o desafio existir e eu sentir que aquilo está-me a levar para algum sítio. E eu acho que também nessa questão de eu perceber como é que eu funciono, de eu perceber as minhas rotinas e o que é sustentável, acho que às vezes as pessoas simplesmente começam a fazer coisas que não lhes faz sentido. Nem em termos de porquê, nem em termos de processo. Às vezes podes não ter um objetivo muito bem definido em termos de tempo. Eu acho que em termos de saúde, às vezes pôr logo, quero perder X peso e quero não sei o quê, se calhar isso não é o mais importante. O mais importante é tu sentir-te bem, é tu conseguires subir umas escadas, é tu conseguires brincar com os teus filhos, com os teus sobrinhos, tu conseguires ir à praia e sentir-te bem. Se calhar isto são coisas que não têm tanta métrica, mas depois em termos daquilo que é o que tens que fazer durante para alcançar esse estado, se calhar tem métricas mais interessantes, tipo,
e é um motivo,
treinar X
e é um
vezes
motivo
por semana. Exatamente. Treinar X vezes por semana, treinar força, sei lá, tipo, as coisas depois serem mais específicas naquilo que eu posso agarrar, não é? E acho que se as pessoas conseguirem nessas coisas mais específicas que têm que fazer, encontrar algum prazer, pá, melhor, olha, tenho que fazer uma coisa que não gosto, não tenho que me sentar ao computador e escrever um documento. Pá, gostas de música?
Uhum.
Então, mete música lá, mete qualquer coisa, olha, faz um chá, tipo, mete o ambiente de uma forma que também te motive minimamente, usa estratégias como a trabalha 20 minutos, para 5 minutos, trabalha 20 minutos, para 5 minutos, não sei.
Encontra aquilo que funciona
para ti. Encontra aquilo que funciona para ti e não só aquilo que deveria funcionar para ti, porque acho que isso depois torna-se tão forçado que depois escalas na escala.
Sim, e às vezes tu olhas para certas rotinas e certo como é que certas pessoas fazem e queres implementar na tua vida. Não, não tem que ser assim, porque a disciplina é assim, este processo
é fazia.
Exatamente, não é? Só que não funciona assim. É preciso readaptar e adaptar aquilo que funciona.
Eu por exemplo, aquela questão do 5 AM Club que muita gente adotou, eu não sou contra levantar-me uma hora mais cedo do normal para fazer algumas coisas, acho que isso funciona para muita gente, mas fixámos no 5 AM, nas 5 da manhã, que funciona num país como Estados Unidos e Canadá, no caso a pessoa que escreveu é do Canadá, o Robin Sharma, funciona porque eles lá começam a trabalhar muito cedo.
Isso.
E saem também muito cedo do trabalho, não é? Entram às 7 da manhã, saem às 3 da tarde, 4 da tarde, jantam às 8 da noite ou às 7 da noite, têm uma rotina completamente diferente da nossa. E há pessoas em Portugal que entrar às 9 e às 10 no trabalho, querem se levantar às 5 da manhã e depois
querem ter positividade.
A rotina é até meia-noite. Em Portugal é assim, neste momento, com as horas de trabalho que temos, se tiveres filhos que fazem desporto, a hora que tens que ir buscar os teus filhos ao treino, toda a nossa rotina. Eu não sei se é muito sustentável pensar no 5 AM Club, mas se calhar um club de levanta-te uma hora mais cedo se calhar funcionava melhor. Ou seja, eu tenho que olhar para aquilo que é a minha realidade, se eu quero ser disciplinada, porque depois se calhar levanto-me 3 semanas às 5 da manhã e estou toda rota e depois nunca mais, e digo, pois um dia tentei e depois não resultou em nada, mas se calhar uma coisa que seja sustentável para ti, às vezes não é uma hora, às vezes é meia hora, só para teres aquele momento para... Cada um funciona como funciona, há pessoas que gostam de... Toca o despertador, levanta, prepara ou sai. Há pessoas que funcionam assim. Eu tenho que perceber o que é que funciona para mim, tu tens que perceber o que é que funciona para ti, e acho que a disciplina funciona melhor se tu tiveres tanto um processo como um porquê que te identifiques.
Uhum.
Não é?
É isso mesmo.
E tudo conta.
Espero que tenhas gostado da mensagem e que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.